quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom dia, estamos de volta com o nosso Minha História, mais um programa na Rádio Seara FM 102,7. Você que está conosco através do nosso podcast na internet, boa tarde, boa noite ou bom dia para você aí que está conosco pelo site Rádio Seara, em qualquer horário, acompanhando este maravilhoso podcast. Eu sou João Lucas Barroso, sempre uma alegria estar com você. Também comigo, Joelma Pontes, que neste momento está em casa. Joelma, tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando a gente pelo Rádio Bom Dia. Seja muito bem-vindo ao Minha História. Hoje estamos com um convidado especial, como todos os nossos convidados são especiais demais. Já eu agradeço o convite, tá? Você ter aceitado o nosso convite. Eu estou falando do Gesiel. Seja bem-vindo, Gesiel, ao nosso podcast, ao nosso programa Minha História.
Muito bem, irmã Joelma. Eu é que fico muito grato a você, ao João Lucas, que acabei de conhecer, mas já conheço a sua voz, porque sou ouvinte dessa rádio, sempre nas minhas viagens eu escuto o programa, em especial esse programa também, Minha História, e incrível que pareça, eu tinha um sonho de participar, e aí vocês conseguiram, para a glória de Deus, realizar, né? Fiquei muito
grato. Olha aí, não sabia que era se tratava de um sonho da sua parte, né? Mas será uma bênção aqui compartilhar como o Senhor alcançou você, né?
E digo de todo o meu coração e sem nenhuma demagogia, porque eu esperava que sempre como eu espero, Deus resolve tudo na nossa vida. Sempre aqui por lá estou com a Joelma e nunca fiz menção de fazer um pedido como esse. Eu esperei que um dia Deus pudesse tocar o coração dela e assim aconteceu. Estamos aqui para compartilhar. Eu espero que minha história possa servir de ensinamento, de ajuda para as pessoas que precisam se aproximar cada vez mais do Senhor Jesus.
Muito bem, Gesiel Soares. É muito bom para a gente, né, ter você conosco aqui no Minha História. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre você. Vamos conhecer sua história. Gostaria que nesse primeiro momento você se apresentasse, né? Onde você está, quem é sua família, sua igreja.
Irmão João Lucas, meu nome é Gesiel Soares de Souza, né? Eu moro em Crateús, sempre morei em Crateús, eu tive só um ano em Fortaleza estudando, mas sempre fixei residência em Crateús. Cheguei aqui muito cedo, eu sou de Tauá, na realidade, mas com um ano e meio de vida eu cheguei em Crateús e estou até o dia de hoje, né? Exceto essa viagemzinha para Fortaleza que foi só um ano, mas fiquei sempre na região de Crateús, onde tem muitos conhecimentos e bastante conhecido aqui na cidade, né? Eu tenho os meus pais, o irmão Daniel, ele é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, e a minha mãe, que é a irmã Gracinha. A irmã Gracinha é a minha mãe, e uma bênção na minha vida, tem sido assim, uma fonte de manancial de bênção para a minha casa, né? Eu moro em Crateús, como eu já falei, né? E estou congregando na Igreja Batista de Ipaporanga, mas tomando conta de uma congregação num distritozinho chamado Mulungu, pertencente à Igreja Batista de Ipaporanga.
Muito bom.
Vocês se conheceram agora e já tem algo em comum, né?
Pois é. O nome da mãe. O nome da minha mãe também é Gracinha, a irmã Gracinha aqui em Nova Russas. Muito legal, muito bom.
Eu acredito que o nome dela é Gracinha, mas eu acho que jamais será como o nome da minha mãe, que a minha mãe é com três S's.
A minha também, com três S's.
É
isso mesmo.
Maria das Graças. Acredito.
Pois.
Falei.
Que coisa, né?
Ele ia saber se foi no mesmo cartório, né?
Bem provável que minha mãe passou por Nova Rússia. É bem provável que seja.
Eu imagino que você tenha passado as mesmas coisas que eu, né? Sobre esse negócio de documentação, tem que colocar o nome da mãe com 3 S e tal, enfim.
Pois temos mais uma coisa em comum, meu irmão, porque eu passo por esse mesmo dilema. Todavia, graça com 3 S.
Muito bom, muito bom. Que coisa, né? Muito bem, vamos então conhecer... Tem mais uma coisa que nós temos em comum, né? Que é o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus e a Joelma.
Amém.
Também. E vamos conhecer a sua história, né? Como Deus transformou sua vida, como Ele o resgatou. Versículo que eu escolhi para o dia de hoje, João 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o nosso irmão Gesiel creu em Jesus como Senhor e Salvador, tem a vida eterna e vai nos contar agora como foi aí este grande encontro com o Senhor Jesus.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Você já nos contou, Gesiel, que veio de Itauá muito cedo e fixou residência em Crateús, né? Mas como foi a sua infância? Foi uma infância feliz? Tinha muitos irmãos?
Pronto.
O que, que marca a sua infância?
Pronto. E, irmã Joelma, eu sou da família. Tenho uns quatro irmãos, nós somos uma família de 5 irmãos. Na realidade são 6, mas o primogênito Deus levou. E nós costumamos brincar em família que nós somos a família 5G, né? Porque é tudo no G. É Giedel, Gielda, Genielda, Gesiel, Gesielda e o Gideon Deus levou. Quem disser no final do programa esses 5 nomes sem titubear, eu vou dar uma caixa de sorvete.
É a família 5G,
né?
Já perdi.
E para a glória de Deus, quando nós nascemos, meus pais já eram crentes da Assembleia de Deus, né? Eles se converteram ao Senhor Jesus e fomos criados desde cedo o Evangelho na casa do Senhor, aprendendo o Evangelho da graça de Deus. Embora que nos tempos antigos, né, o conhecimento muito pouco, né, não tenha a facilidade que tem hoje, mas uma coisa que meu pai e a minha mãe conseguiram implantar nos nossos corações foi o temor a Deus, né? E isso tem se carregado nos todos os filhos, todos são crentes, todos participam na casa do Senhor, todos trabalham na obra de Deus, e isso é uma grande vitória para nós, como os dias de hoje, a gente contar esse tipo de bênção. Tiveram seus problemas, como todos tiveram, mas permaneceram firmes na fé e ainda hoje estão na fé no Senhor Jesus. Somos 5, como eu falei, mas tem uma irmã que a gente não foi no nosso sangue, que é a Raíssa. Ela ficou muito, desde criancinha que a gente convive com ela, a gente tem ela como irmã. Mas são esses, né? São esses os 5 que estão sempre presentes e eu agradeço muito a Deus. E eu quero louvar a Deus, porque quando você falou em criança, a coisa que me veio na memória e que sempre conto no meu testemunho. E quero também dizer para os amados irmãos que a primeira vez que eu conto meu testemunho na íntegra, né, é que o meu pai, ele fez em nossa casa um cenáculo, um lugar de oração. Então, todos os dias, nós só poderíamos dormir quando tinha um culto doméstico. E hoje a gente não se vê, pelo menos eu não ouço nem falar sobre isso. Mas até a nossa juventude, meu pai sempre fazia o culto doméstico conosco. Todos os filhos só poderiam dormir quando a gente entrava nesse cenáculo. Meu pai lia uma leitura bíblica e todos nós fazíamos a sua oração. Isso perpetuou, isso cresce no nosso coração, nós fazemos isso em casa. E isso segurou-nos, vamos dizer assim, abaixo de Deus, a nossa conduta cristã. E é uma das grandes lições que o nosso pai nos deu, a mim e aos meus irmãos, que era o culto doméstico. Isso é, assim, algo maravilhoso para as nossas vidas. E eu sugiro desde já, você que me escuta, em nome de Jesus, reserve tempo com a sua família para orar a Deus, para buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. E eu costumo dizer que eu também na minha infância, com pouquinho anos de vida, eu sofri de algumas enfermidades. E essas enfermidades me levaram a ter um título como nome O Menino de Jesus, porque foi algo assim, maravilhoso. Eu costumo dizer que Deus me separou no ventre da minha mãe para me glorificar. Eu só sirvo para ser crente, dá para ser outra coisa. E na minha infância, eu sofri, né, enfermidades. E eu queria contar esse pequeno testemunho. E chamaram meu pai para que pudesse fazer o velório, porque eu não passaria daquele dia. Né? Eu vivia muito doente, tudo que eu comia eu botava para fora, já não tinha mais força nem para chorar. Tá? E aí chamaram meu pai, de onde ele estava trabalhando, ele veio, chamou um presbítero da igreja e me colocou nos braços e levantou aos céus e disse: remédio a partir de hoje está encerrado. Se o Senhor Jesus quiser levar meu filho, está aqui. Mas se o Senhor quiser que ele fique bem, ele vai glorificar o teu nome. E a partir de hoje ele será curado. Quando ele terminou a oração, eu já dei um grito bem forte, já fui comendo tudo, e hoje eu estou aqui.
Gesiel, e qual era a sua idade quando isso aconteceu na sua vida?
Bom, isso aconteceu quando eu tinha um aninho de vida. Um aninho, dois aninhos, eu era bem, bem criança. A minha irmã, Gesiel, ela já tinha nascido, que a minha diferença para ela é só de um ano, ela já tinha nascido. E ela ficou quase sem assistência, porque minha mãe dava mais assistência a mim.
E qual foi o diagnóstico da medicina?
Irmão, não era assim uma enfermidade, vamos dizer, essas que mais comum, que leva-se à morte. Era mesmo só, era gripe, né? Eu já tinha perdido um irmão com pneumonia, que foi o Gideon, né? E naquele tempo, nós estamos falando aí de 76, 77, né? Então, qualquer doença era muito prejudicial para a gente, ainda mais na família carente que nós éramos, né? Mas era gripe, febre, né? Falta de apetite, né? Não tinha, assim, um diagnóstico médico. Mas morava num lugar muito pequeno e não tinha como se consultar. Nesse período, nós morávamos em Cruzeta, aqui pertinho de Itauá, entre Itauá e Pedra Branca. Um lugar muito pequeno, não tinha isso.
Certo, aí você, como foi criado no lar cristão, participava sempre da igreja, EBD, cantava na igreja.
Pronto. E aí, quando nós viemos morar, nesse período, nós viemos morar em Crateús. E aqui eu faço menção nós éramos da Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Antônio Segundo Carmo, pai do pastor Enéas. Eu também escuto o programa dele aí na Rádio Seara, pastor Enéas, que era de Nova Rússia, né? Nós somos pastoreados pelo pai dele, né? Enéas, pastor Enéas me conhece desde pequeno. Se estiver nos ouvindo, um forte abraço para ele. E fomos criados próximo à igreja, nós morávamos próximos à igreja, e a gente estava sempre no conjunto das crianças, né? Era sempre educado a estar no conjunto das crianças, e eu me recordo, irmão João Lucas, que a minha primeira mensagem foi com 7, 8 anos de vida, né, no culto infantil. E aí deram uma oportunidade para mim, e você sabe, criança não conhece muito, né? E eu recordo-me que eu fui ler um salmo, e quando eu disse só os irmãos com a paixão, eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia no capítulo 1300 e tanto. Porque na ocasião eu li a página da Bíblia. E continuei, li o versículo, mas uma conduta de um crescimento cristão, né? Assembleia de Deus fez parte da minha base cristã.
E a sua conversão, assim, se deu ainda na infância, aquela conversão mesmo que você entende a salvação de Cristo?
Pronto. Como a gente foi criado num lar cristão, se você me perguntar qual foi o dia que a gente, né, não tem assim um dia específico. A gente estava junto com a igreja, né, sempre orando, sempre buscando a Deus. Mas como a gente sempre tem aquele momento, né, que a gente sente o poder de Deus, isso foi no meu batismo. Quando no período até os 12 anos de idade, 12 para 13 anos, Eu estava na Assembleia de Deus, mas a minha família, minha mãe, colocou um restaurante e eu comecei a ajudá-la nesse restaurante. É, e devido a estar muito ligado a esse restaurante, a minha mãe também, a gente se afastou um pouco do convívio da igreja. Mas como o temor a Deus estava presente na nossa família, a gente fomos sempre uma família temente a Deus. Mas nesse processo, nós passamos alguns anos afastados da Igreja Assembleia de Deus. Quando eu me reconciliei com a igreja, foi aproximadamente aos 18, 19 anos, por aí, eu me reconciliei na Igreja Batista, né, aqui em Crateús, nesse tempo pastoreada pelo pastor Newton de Paula. Ele jogava bola, eu também jogava bola, e nesse momento que a gente jogava, a gente conversou sobre Jesus e tal, e falei que estava afastado e tal, e tivemos essa experiência e me reconciliei na Igreja Batista com o pastor Newton de Paula. Um ano depois, eu ainda não era batizado. Senti um forte desejo no coração de se batizar. Entendendo cada vez mais que aquilo era o caminho e tudo. E aí o pastor tinha feito um apelo para quem fosse se batizar. E eu me lembro que nesse dia eu levantei minha mão como se fosse aceitando Jesus mesmo de todo o coração, viver para a glória dele. No dia desse batismo, foi o dia que eu mais senti a vontade de ser realista.
Então, eu entendo que na sua adolescência e juventude, você se afastou de Deus, sim?
Porém, não é... Isso, porém... foi mais um convívio da igreja só. Mas a gente sempre orava, a gente sempre estava cantando, a gente sempre estava num momento com Deus. O meu pai não tinha se afastado da igreja, mas era eu e minha mãe. Os meus irmãos já tinham ido embora para outros estados e eu tinha ficado. Mas a gente sempre tinha um momento com oração. A gente nunca foi dado assim ao mundo, a viver festas, a viver... Logo também a gente não tinha tempo para isso. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, muito cedo, ajudando. Isso até castrou um pouco da minha... juventude, da minha adolescência, porque eu não tive como, por exemplo, uma coisa que eu gostava bastante, jogar bola. Eu não tive tempo para isso. E aí, mas não era, não vivia o mundo, entre aspas, né? Era mais trabalhando e tudo, e a gente sempre aproveitava, orava, cantava, estava em comunhão com Deus.
Agora, você, embora nessa rotina de trabalho, você conseguiu fazer amizades nesse tempo ou tinha poucos amigos?
Pronto, eu passei a minha vida estudantil no Colégio Pio XII, e aqui em Crateús, né, era do saudoso Padre Zezé, né, com sua esposa Tia Joaninha. A minha vida estudantil foi toda lá, e eu construí laços de amizade na escola mesmo. Ainda hoje, a maioria dos meus amigos foi de infância mesmo ali. Mas essa infância de rua, amigos de rua, da rua, que morava na mesma rua, eu não tive essa oportunidade, porque eu trabalhava bastante e tal, e eu não tinha tempo, assim. Então, o tempo que eu tinha era na escola. Quando eu estava na escola, eu fazia o possível para estar perto deles, comunhão com eles, amizade, e foi construída mais na escola.
Mas era um bom aluno lá na escola, ou bom, mais ou menos?
Durante a vida estudantil, até nisso meu tempo era um pouco prejudicado, porque eu não conseguia acompanhar bem a escola, né? Mas eu sempre fui assim, uma média 7, 8, né? Uhum. Nunca fiquei de recuperação, mas também nunca fui aquele top, né? Era naquela média, né? Gostava sempre de estar por ali, mas nunca fiquei de recuperação, sempre era aprovado assim, né? Para não ficar de recuperação, vai passar, né? Mas foi tudo aqui no Colégio Crateús, e as amizades foram feitas mais lá também nesse processo. E a gente vai conhecendo, fazendo novas amizades e tudo, né?
Agora nesse tempo, você teve alguma frustração? Você se sentia frustrado porque tinha que trabalhar tanto, né? Porque um jovem geralmente tem sonhos, projetos e tenta, né, alcançar esses sonhos. Você tinha alguma frustração por causa disso, devido a essa rotina que você tinha?
João Lucas, assim, eu não digo frustração, né, mas assim, nós éramos muito temente aos meus pais. Uhum. A gente era muito temente, todos os filhos, muito temente aos pais e também a Deus. Então, eu achava assim, bom, eu estou servindo meus pais. Então, eu não me culpava por não conseguir isso. Eu tinha comigo que Deus, no momento certo, ia fazer tudo. Entendeu? E aí, eu não tinha, né? Claro que se eu te disser que eu não tenho sonhos, a gente está mentindo, eu tinha meus sonhos, né? Mas eu não via ele como os vislumbre. Eu vou te ser bem sincero, o sonho que eu tinha era estar cada vez mais próximo de Deus. Embora afastada, mas queria conhecer mais, queria estudar um pouco mais. É tão provável que uma vez eu estava no restaurante e, você sabe, adolescente, às vezes, meio rebelde, eu saí discutindo com minha mãe e eu me lembro dessa história. E quando eu discuti, eu tinha a esquina que ficava assim, próximo à praça, eu disse, hoje eu vou sair, eu vou beber, eu vou conhecer, eu vou... Ah, e aí saí com esse intuito, sabe? Mas eu acho que Deus olha para mim e diz, calma, meu filho, não é assim que você faz. É tanto que na hora que eu dobrei a esquina, cara, eu não cheguei a nem enxergar a praça. Eu não vi nada, só dei uma volta e voltei para casa e continuei meu trabalho. Entendeu? Uma coisa assim, muito divina, né? E aí, assim, eu tinha vontade, a minha maior vontade era ser do Exército Brasileiro. Mas aí fui frustrado logo na primeira prova do curso de sargento. E aí não... Perdi o sonho, não quis mais continuar e resolvi ajudar a minha mãe. E nesse processo de escola foi que eu conheci a minha primeira esposa, porque eu sou o segundo casamento. E conheci ela no colégio. E aí nós casamos. E aí já foi também mais uma forma de ser, né, não ser tão liberal para o mundo, né? Uhum. Eu estava ali mantendo um relacionamento. E casamos muito cedo. Nesse tempo eu tinha 24 anos, quando casei, meu primeiro casamento, com a dona Edinalda, mãe da minha primeira filha, Rebeca Linhares Ferreira. Hoje ela tem 17 anos, Rebeca, o nome dela. E como eu falei, sempre muito temente a Deus, buscando a presença de Deus.
E foi assim, continuou assim até os dias de hoje?
Pronto.
Teve alto e baixo na sua caminhada cristã.
Pronto. Aí, quando aconteceu isso, nós estamos agora, vou levar vocês para 88, quando teve esse processo, né, que a gente se distanciou da igreja, mas em 97, 96, melhor dizendo, a gente enfrentou um problema de separação do meu pai com a minha mãe. Eles tiveram suas dificuldades, se separaram em 96, e eu fiquei cuidando da minha mãe. Meus irmãos já tinham saído, e eu fiquei cuidando da minha mãe nesse restaurante. Foi mais uma forma de me privar de muita coisa. Uhum. Resolvi servir muito minha mãe nesse processo. Em 96, houve essa separação, e eu fiquei com o pai, o marido, o filho, tudo ao lado dela, né? E em 98... 97, 98, por aí, ela vai embora para Brasília. E lá ela casa com, hoje, o pastor José Gomes. Uma bênção de Deus. Né? Eles se separaram e eu ganhei dois pais e duas mães. Porque meu pai também se separou e hoje ele mora aqui em Itauá. Ele é presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Também tem programa de rádio há 45 anos. Trabalha com rádio esse tempo todo. Trabalhou aqui na Rádio Poti de Cratera por 30 anos e está em Itauá, continua com esse trabalho lá, com a sua esposa Aurinete, a irmã Aurinete, né, que é uma mãezona para a gente também. E nesse processo, quando ela foi, eu fiquei só em Crateús. E foi um momento quando eu me reconcilio com a Igreja Batista de Crateús, na pessoa do pastor Milton, eu recebi um grande apoio deles, onde nesse apoio a gente formou o Grupo Emanuel. Grupo de Louvor Emanuel, e eu ministrei esse grupo por aproximadamente 8 anos. Era ministro de louvor da igreja aqui em Crateús.
Agora, eu só queria saber como você, já que você entrou no ministério de louvor, então você já tocava algum instrumento, ou cantava, ou você começou realmente assim a entrar na música com este ministério?
Irmão, assim, como eu te falei, a gente passou esse tempo afastado da igreja, mas a gente sempre ouvia louvores. Uhum. Sempre, aí é Rebanhão, Altos Louvores, essa tropa toda aí, né? Herdeiros do Grupo Logos, era o nosso, né? Estava sempre ouvindo essa gente, a gente gostava demais deles. Então, eu ia cantando junto com eles. Quando eu me reconcilio com a igreja ainda pequena, né? Muito carente de pessoas. E aí, eu comecei cantando. A gente começou a louvar isso. Inclusive, eu estava dando uma palestra para casais agora, falando sobre finanças, falei sobre isso. Estava começando louvor, assim, juntei com um irmão da igreja, o nome dele Ronaldo, que é o meu irmãozão em Cristo. Ronaldo é aqueles amigos mais chegados do que o irmão. E o Ronaldo tocava, estava também iniciando a tocar teclado. E nós chegamos na igreja quase que juntos. E ele começou a aprender a tocar o teclado e eu comecei a cantar com ele. E isso foi um processo que foi gradativo, foi crescendo, né? Eu me lembro, até brinquei, que todo domingo o Grupo Emanuel tem uma participação e nós só cantávamos um louvor. Nos galhos secos de uma árvore qualquer. O Grupo Emanuel tem uma participação lá. Nos galhos secos, só sabia. Mas daí nós conseguimos, fomos assim, uma bênção na igreja. Igreja Batista de Crateús, foi esse momento maravilhoso. Conseguimos gravar um CD com isso, e esse CD rendeu uma lucratividade muito boa para a igreja, conseguimos construir algumas coisas, comprar instrumentos de som, e assim, algo maravilhoso. Eu agradeço muito a Deus a vida do meu irmão Ronaldo, meu irmão é um irmãozão do coração, e foi assim, um momento maravilhoso, mas crescemos juntos nesse grupo, Grupo Emanuel, no qual, queria até ressaltar aqui, nós já fizemos um acampamento em Pitombeiras, no qual a gente ministrou louvor lá, nessa. Eu estou falando aí de 90 e pouco, eu não me recordo. Mas Ivan conhece bem, né? E a gente esteve lá fazendo, ministrando os dias de louvor em Pitombeiras.
E você continuou nesse ministério por quanto tempo?
Pronto, aí nós continuamos nesse ministério até 2008, né? Tinha algumas coisinhas que eu tinha colocado aqui, né? Mas eu acho que a gente já deu todo o parecer para que a gente pudesse entrar nesse processo. Nós chegamos em 2008. Em 2006 eu prestei vestibular. Né? Eu sou formado em administração de empresas e tenho pós-graduação em recursos humanos. E um dia eu estava na igreja ministrando um louvor como esse, Pastor Gilson, pastor muito querido meu, né? A gente estava lá, a igreja já estava bem maior, a igreja grande. Em todo o processo da Igreja Batista em Crateús, nós auxiliamos, tanto de crescimento, da área física, como de pessoas. Tá? Mas, assim, eu quero dar uma palavra para você, né? Que está me ouvindo. A palavra de Deus nos diz, olha, cuidado. Quem está firme, cuidado para que não caia. Em 2008, isso aconteceu comigo. Foi um momento muito delicado.
Pode ficar à vontade, viu?
E nós estávamos dirigindo um louvor na igreja e quando terminou o culto, o louvor, a gente cantava aproximadamente, ministrava todo o louvor da igreja. E a atmosfera nesse dia do culto estava assim, maravilhosa, sabe? O louvor, Deus falando, algumas pessoas se emocionando. Tá? E quando eu me sentei, que tinha terminado esse momento, eu me sentei, João Lucas, e disse uma coisa que todo homem e toda mulher devia pensar muito bem antes de dizer. Eu disse assim, eu me lembro bem disso. Eu disse, Senhor, por que o povo não te serve? Por que o povo não aceita Jesus? É tão bom, tão maravilhoso a gente estar aqui e me perguntando isso. E eu disse uma coisa que me penalizou quando eu falei assim. Eu queria ter uma prova para ver como eu não caí. Eu me sei, porque é muito bom, então nada vai... E eu acho que isso foi o que pesou. Era como se eu quisesse testar que era bom. E não teste, não. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos... Vamos lembrar de Jeremias, saber que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Disse isso. Meus amados irmãos, não deu 2 meses. Não deu 2 meses, eu resolvi dar uma volta no Egito, bem dizer, da noite para o dia. E aí, abandonei tudo. Em julho de 2008. E fui viver um Egito na vida. Né? Tive um relacionamento extraconjugal. Isso me afastou da comunhão com os irmãos. Sendo bem sincero, não me afastou de Deus. É como eu te falei, mas Deus tem um plano comigo, desde o ventre da minha mãe. Em 2008, nós passamos por esse processo. Né? Houve a separação, foi muito doloroso para a igreja. Pastor Gilson, que era meu pastor, sofreu muito com isso. A igreja, o evangelho, sofreu com isso. Né? E, infelizmente, isso aconteceu. Eu sei, irmãos, que a Bíblia nos diz que nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus. Às vezes, Deus nos leva para situações, para que nessas situações a gente possa crescer e futuramente ajudar outras pessoas. Então, houve essa situação em 2008 e eu passei 5 anos afastado da igreja, do convívio com os irmãos. Nesse período, eu visitei outras igrejas e quero já ressaltar, foram os piores 5 anos da minha vida. Foram anos hiper, mega difíceis, na área financeira, só ilusão. O que é que o Egito nos representa? Não é sofrimento? Pois pronto. Estava nisso, mas numa ilusão, vivendo a ilusão de que estava no melhor lugar do mundo. E foram 5 anos, né, afastado da igreja, até que eu tinha sempre que um dia Deus me tiraria dessa situação. Assim como eu fiz esse momento de pensar dessa forma, estava muito envolvido numa situação, e quando foi um dia, uns 3 anos e meio, mais ou menos, envolvido nessa situação, eu fiz também uma oração a Deus. Eu estava voltando para um apartamento que eu tinha, voltando de carro, na madrugada, com muitos problemas, muitas situações. E eu me lembro, Joelma, que eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Senhor, onde eu estou não é o meu lugar. E eu quero fazer uma aliança contigo agora. Se o Senhor existe, né? A gente costuma até dizer isso, né? Se o Senhor me ouvir agora, e eu dizia isso, meus amados irmãos, em lágrimas, eu disse, Senhor, me leva de volta para casa, me leva de volta para o Evangelho, que eu pago as consequências. Eu não tinha nenhuma estrutura emocional, né? Eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor me acolha de volta. E meu irmão, eu descansei. E dias depois, a situação que eu estava envolvida deu uma reviravolta. E eu fui pagar a situação que eu tinha dito. Não, eu pago o preço. E fiquei só, sem família, sem igreja, sem relacionamento extra, sem nada, mas com a certeza de que Deus estava comigo. A certeza de que eu posso andar pelo vale da sombra da morte. Mas Deus sempre estava. E aconteceu vários processos com relação a isso. Né? Eu separei desse meu primeiro relacionamento logo no começo. Tudo. Abandonei a minha filha Rebeca.
Nós estamos conversando hoje, conhecendo a história de como a graça de Deus alcançou o nosso querido Gesiel de Crateús, né? Um servo do Senhor, que foi criado no Evangelho, né? Porém, colocou o pé no Egito, né? Mas com a graça e a misericórdia do Senhor, ele o trouxe de volta. A gente está ouvindo aí essa história muito cheia de emoções, né? Vamos ver aqui como que Deus fez isso, né? Fique à vontade, tá, Jeziel? Continuar quando puder.
Eu acho interessante assim, né, observando a história do Jeziel, o que Deus faz, né, como Deus ele é fiel e gracioso, porque quando um filho dele, né, se afasta, o Senhor nunca o abandona, né, porque Cristo na cruz morreu por ele, e o Senhor vai e busca, né, como ele fez, como o Senhor fez na vida do Jeziel, né, e faz na vida de todo aquele que realmente creu em Jesus como Senhor e Salvador, né. Porque um filho de Deus, né, quando ele cai no pecado, ele não se sente bem, né? Ele pode até tentar continuar no pecado, mas ele não consegue ficar, ele não se sente bem, e o Espírito Santo traz de volta, né, a comunhão com o Pai.
Verdade, irmão. E aí, quando eu fiz essa oração, né, e vontade de voltar, eu mesmo distante da igreja, que era a minha igreja, a Igreja Batista, eu visitava a igreja do pastor Antônio Francisco, que era cristã evangélica, e ficava próximo do apartamento que eu tinha. Eu sempre, no domingo, queria estar na igreja. Eu nunca tinha ido, João Lucas, a uma festa mundana, né? E fui uma festa. E foi a pior experiência de vida que eu tive. Sabe? Aqui não é meu lugar. Foram 5 anos muito difíceis, muito complicados. Mas vivendo uma situação minha mesmo. Mas quando eu fiz essa oração também, Deus começou a mudar o quadro da história. Né? Eu comecei, fiquei só. Fiquei sozinho, sem família, sem igreja, sem ninguém para conversar. Mas me senti no desejo de começar a voltar para os caminhos do Senhor. Me juntei muito com meu pai morava em Tauá, então como eu não tinha mais amizades aqui na igreja nem nada, eu comecei a viajar muito para Tauá, onde meu pai também é meu cliente. Eu entregava produtos para ele, ficava lá com ele. Comecei a fazer algumas campanhas de oração. Campanhas de oração para repreender todo o sentimento, para repreender toda a dor. E não foi fácil. Foram momentos muito difíceis, mas a gente sentia muita presença de Deus. E aí eu fiz algumas campanhas de oração com meu pai na madrugada. Nós orávamos de joelho para que Deus pudesse agir em todos os sentidos, movesse todos os sentidos. E eu creio, meu amado irmão, que Deus assim fez. Quando eu estava no término de uma das nossas campanhas, eu tive um sonho a Deus. Eu tive um sonho. E assim, tem pessoas que acreditam em sonhos, tem outros que não. Mas eu tive um sonho que chamou muito a minha atenção e eu queria compartilhar com os irmãos. Eu tive um sonho que eu estava chegando no Banco do Brasil, aqui em Crateús, com uma adolescente do meu lado. Essa moça deveria ter uns 12, 13 anos. E eu dizia assim, e quando a gente chegava no banco, estava tendo um assalto. E esse assalto, quando a gente estava próximo, eu caí assim no chão junto com essa adolescente, e eu dizia assim, olha, não corra, fique aqui que vai já passar. E na hora que eu fechava a boca, essa adolescente corria no sentido oposto. E aí os assaltantes atiravam nela e mataram. E eu fiquei lá. Quando eu estava deitado no chão, chegava todo o exército, toda a polícia, prendia todos eles. E nesta prisão, um dizia assim, esse aqui é um deles, comigo. Esse rapaz aqui, que eu era bem mais alto dos que estavam lá, eles me confundiam com um assaltante. Aí eu me levando para... sem interrogar. E mesmo lá na hora, chegava o comandante, eu ainda me lembro, no sonho era um comandante assim, e me colocavam na frente dele e diziam assim, esse rapaz, ele é o mentor dessa situação. E eu estava, irmão João Lucas, com as algemas na mão, assim, algemado. E aí ele olhava nos meus olhos e dizia assim, não, esse aqui está livre a partir de hoje. Quando ele dizia isso, as algemas caíam na minha mão. Eu saía por detrás da viatura e pegava uma rua oposta. E nessa rua eu encontrava um caminho sem fim. Do lado direito, um lírio do campo muito bonito. E do outro, um lago enorme e um caminho sem fim. E eu gritando, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Ligava para o meu pai no sonho e... Pai, Deus ouviu, eu estou livre, livre, livre. Meus irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, desde esse dia, eu tive paz no meu coração. Desde esses dias, desde esse sonho desse dia, eu dormi em paz. Porque, João Lucas, o filho pródigo, quando ele retorna para casa, quem é que não gosta? O irmão dele. Então você, meu irmão, que está me ouvindo, que está afastado do evangelho, não está querendo voltar com medo, com vergonha, volte para os pés de Cristo. As pessoas sempre vão falar de você. Vão criticar, fazendo bom ou ruim, vão criticar. Volta para casa. É hora de voltar. Não dá mais para viver esse negócio aí que você está vivendo, não. Porque no momento certo, Deus vai fazer. Meu irmão, depois que eu tive esse sonho, eu descansei o coração na certeza de quem precisava receber do meu perdão, conhecer, deu pedir perdão e ele aceitar, era Deus. E Deus fez isso. Dois dias depois, tive outro sonho, lavando um copo. E eu pegava esse copo, João Lucas, e lavava ele, e quanto mais eu lavava, mais sujo ficava. E eu lavava, e sujo ficava. Com o passar do tempo, esse copo ia ficando branco, ia ficando transparente, limpo, até eu beber nele uma água limpa, cristalina. E Deus está comigo. Deus está fazendo maravilha. E tive outros momentos na igreja de Itauá, até que um dia eu visitei uma igreja e eu tinha um propósito no meu coração. Eu digo, olha, no dia que eu ouvi um louvor, numa igreja tocar esse louvor, porque esse louvor ele não se toca muito nas igrejas, mas no dia que eu entrar numa igreja, que esse louvor estiver tocando, é o dia. É o dia que Deus vai dizer, senhora, vem para cá, já chega. E eu entrei numa igreja, tá lá. E assim que eu coloquei o pé, estavam cantando esse hino. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, meu Senhor. Quero rever meus conceitos. Assim que eu entrei, que eu ouvi esse hino, esse louvor, porque um louvor desse é para a gente cantar pelo menos em 20 anos. Não é verdade. Eu ouvi esse louvor. E eu não só ouvi, como o pastor ministrou nesse louvor, e quando terminou, ele cantou de novo e fez um apelo com esse louvor. Isso foi num domingo. Quando foi no outro domingo, eu tinha uma festa em Ipaporanga, na qual o pastor Orlando, que é esposo da minha irmã Gesielda, era pastor em Ipaporanga, eles estavam completando o ano de igreja. E no dia lá que eu ouvi esse louvor, eu senti me tocado por Deus, mas não senti a vontade de ir à frente. Mas nesse evento que teve no dia seguinte, no domingo seguinte, teve um culto na praça. Gratidão a Deus pelo ano da igreja lá, não me recordo mais para o ano. E nesse mesmo culto que eu ouvi esse louvor, eu ouvi uma pessoa me dizer uma coisa muito interessante. Eu tinha compartilhado um pouco da minha história com ela, e essa pessoa disse assim para mim: você já pediu perdão às pessoas que você magoou? Você já pediu perdão às pessoas que você feriu? E aquilo entrou como uma flecha no nosso coração. E eu disse, Senhor, se o Senhor me der oportunidade, eu peço perdão a todos eles. A começar a dona Edinalda, que foi o meu primeiro perdão. E para a honra e glória do Senhor Jesus, meu irmão, eu não vi dificuldade nenhuma. Eu saí pedindo perdão a essas pessoas, primeiramente ela. Né? Nós não continuamos, e nós precisávamos de mais podcast para a gente conversar sobre esse assunto. Não continuamos, mas eu fiz com grande amor e gratidão no coração o prazer de pedir perdão a mais de 50 pessoas, incluindo meu pastor Gilson, da igreja. Não tive como... Os que eu senti o desejo de pedir o perdão, eu fui a eles. Nesse mesmo no dia, na segunda. E no domingo, em Ipaporanga, o meu pai estava pregando numa cruzada. Quando ele está pregando essa cruzada, interessante, João Lucas, que ele nem apelo fez. E eu doido para ele fazer o apelo, porque eu estava sentindo uma vontade muito grande de me reconciliar. E ele não fez apelo, até que eu corri lá, assim, faz um apelo aí, pelo amor de Deus. E quando eu estou indo nesse apelo, né, já estava mais de 6 anos fora da igreja, fora do convívio de tudo, eu passo, quando eu estou caminhando para lá, eu passo por uma jovem, duas jovens que estavam assim na esquina, né, assistindo a programação. Duas jovens muito bonitas, né? Disse, não, eu não quero mais isso aqui, não. Isso aqui não é... Eu vou atrás do meu Deus. Meu Deus vai me dar em dobro. Meu Deus vai me dar tudo de volta. E fui para... Me reconciliei. Me reconciliei na casa do Senhor com meu pai nesse dia. Pastor Orlando com a sua esposa, a irmã Gisela, que é a minha irmã de sangue. Me apoiaram bastante na igreja. E com um ano, eu me reconciliei com a igreja de Batista, já em Paporanga, não mais aqui, que não tinha muito como está aqui, mas me reconciliei lá e recebi um apoio bastante lá, fui abraçado pelos irmãos, agradeço demais a Igreja Batista de Paporanga até o dia de hoje, agradeço pelo que Deus fez, a oportunidade de estar ali, eu fui vice-moderador lá, ministrei também o grupo de lá, de louvor, e um ano depois que eu estava lá, eu encontrei a jovem que estava na esquina lá, e hoje é a minha esposa, Samara Alves. A gente casou, nos conhecemos, ela também estava voltando do Evangelho. E hoje é a minha atual esposa, mãe da minha filha, Sara, que agora, dia 6, faz um ano de vida. E eu agradeço muito a Deus a vida do pastor Orlando, a vida da sua esposa, Gisela, que me abraçaram de uma forma muito especial lá. Eles estavam tão pertinho aqui, mas nunca vieram. Nunca teve a oportunidade de me ajudar no processo dos 5, 6 anos de distância. É porque Deus escolhe o tempo certo, o momento certo, na hora certa, da forma que Deus quer. Deus nos leva para todos os processos. Quando a gente pula um processo, a gente paga um preço caro por causa disso. Mas hoje estamos ali na Ipaporanga, né, abraçados por aquela igreja. E eu mando um abraço muito grande pelo Ronaldo. Ronaldo ajudou muito no teclado, nos louvores, ministramos louvores com ele, Marcelo Marques também. A gente vai encontrando alguns irmãos nessa trajetória e vai nos ajudando. E Deus tem sido assim muito generoso, maravilhoso com a minha vida, e eu agradeço muito a Deus. Tem muitas histórias.
Gisiel, e hoje, como é que você tem servido ao Senhor?
Pois muito bem, tem muitas histórias para contar, não tem como a gente contar todas e a gente, né? Mas eu agradeço muito a Deus. Hoje nós estamos, fomos convidados em 2019 pela administração da Igreja Batista de Ipaporanga, no templo, para reiniciar uma obra no Mulungu, que é um interior próximo de Ipaporanga, um lugarzinho pequeno, isso em 2019. E nós aceitamos a oportunidade de estar ali na frente daquele trabalho. E hoje nós estamos ali com a congregação da Primeira Igreja Batista de Ipaporanga, em Mulungu, ministrando lá. Eu não costumo muito dizer, irmão João Lucas, se é um missionário, porque eu não acompanho a congregação lá. Mas toda quinta e todo domingo, 7 da noite, nós estamos lá. Dia de quinta, culto de oração. E o domingo, um culto de louvor, com pregação, com tudo. Né? E acompanhamos os irmãos, não como eu gostaria de estar. Eu tenho uma empresa aqui em Crateús, a minha esposa tem a dela, mas toda quinta-feira. A nossa congregação, meus amados irmãos, fica a 45 quilômetros da porta da minha casa. E toda quinta e todo domingo eu estou lá. Então você que mora aí a 3, 4 quadras da igreja, está achando a igreja longe, você já pensou se eu fosse pensar igual a você? 45 quilômetros. E eu glorifico a Deus por isso, irmão. Isso não é glória nem honra para nós, não. Mas a Deus que nos dá o prazer de estar na casa do Senhor. Que isso sirva para você como um incentivo. Deus quer te dar o prazer de estar na casa do Deus eterno, na casa do Senhor. Salomão, os livros de Salmos, onde Davi diz isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos ali ministrando lá nessa congregação. Fizemos agora 4 anos de congregação e já conseguimos construir um templo, uma sala para as crianças, 2 banheiros e uma cantina para a gente receber os nossos irmãos em Cristo Jesus. e toda a honra, toda a glória dada única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus eterno.
Meu amigo Gesiel, estamos chegando ao fim da nossa entrevista e vamos tocar a canção que você ouviu e através dela Deus o trouxe de volta para os seus caminhos. Mas antes temos a última pergunta de hoje. Com certeza você já ouviu essa pergunta várias vezes em outros testemunhos. E a pergunta é: quem é Jesus para você?
Antes de eu responder, João Lucas, você falou em louvor e como eu sou da música, teve um outro louvor também que falou muito ao meu coração. Eu entrei numa igreja também em Itauá, essa igreja chamada Filadélfia. Eles estavam cantando o seguinte louvor: tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão. Quando eu ouvi isso, meu irmão, eu me desmanchei num choro. Era como se ele dissesse: olha, o Senhor ama, ele tem ciúme, ele cuida, ele... E isso vai, sabe, falando ao nosso coração. Quando você me pergunta quem é Jesus para você, é a expressão exata do amor de Deus. Quem é que dá a vida por alguém? Quem é que se dispõe a dar a vida por alguém, se não tiver um amor imenso? Somente Jesus Cristo. Então, quando você me faz essa pergunta, não tem outra resposta. Ele é o meu Salvador. Ele é o Salvador de todos aqueles que enxergam em Jesus Cristo a vida eterna. E por enxergar a vida eterna, Deus transmite a expressão exata do amor de Deus. Jesus é o amor exato, que transforma vidas como a minha, como de você que está me ouvindo, onde você estiver, faz de você uma nova criatura. Basta que você reconheça, como o filho pródigo reconheceu. Ele caiu em si e viu onde ele estava. Seja você também, onde você estiver nos ouvindo, caia em si, reveja e olhe para Cristo e volte para casa. Mesmo que alguns te critiquem, mas está lá o Pai de braço aberto para te dar uma roupa nova, uma sandália nova, uma aliança nova e uma oportunidade de dizer: filho, eu te amo de todo o coração.
Gesiel, muito obrigado mesmo por participar do nosso podcast. Que Deus possa lhe abençoar. Foi um prazer lhe conhecer pessoalmente. E um abraço para toda a sua família. Que o Senhor continue lhe usando neste ministério, onde você tem abençoado muitas vidas.
Muito bem, João Lucas. Eu que, irmão, que te agradeço, né? Eu espero no Senhor Jesus que esse testemunho ajude pessoas, ajude vidas, né? E a tomar a decisão de voltar cada vez mais para o Senhor Jesus. Que Deus use esse momento como flecha na mão dele para falar no coração daqueles que estão afastados, né? De que voltem para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue a abençoar. Joel, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a Deus pela sua vida, vida do Ivan, né? Que Deus continue o Joelzinho, continue abençoando vocês. E quero, em nome de Jesus, também agradecer a vida da minha esposa, a irmã Samara. Tem sido assim uma bênção. A gente tem crescido juntos, Deus tem nos abençoado. Nós agora vamos completar o primeiro ano da nossa filha, Sara. Que Deus continue dando a mim e a ela discernimento, né, para estar sempre buscando a face do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.
Amém. Fui muito impactada com a sua história. Deus possa usar esse testemunho para trazer aí filhos pródigos de volta para os braços do Pai. E até o próximo podcast Minha História.
Muito obrigado você que esteve conosco. Deus abençoe.
Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero. primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
O amor de Deus pode mudar a sua história.